Bem, hoje a proposta que eu tenho aqui é bem fácil. Vou falar de um tema muito fácil, o tema do Apocalipse. É um tema bem simples, né? Eu imagino, não tem tanta confusão quando conversamos sobre esse tema, né?
Bem simples,
uma coisa bem fácil.
Pouca coisa
para. Eduardo falou que eu tenho a liberdade de trabalhar com vocês hoje um tema que eu quisesse. Falei, eu, Glória. Então vamos falar de amor, não vamos falar de Apocalipse.
Aleluia.
Amém. Bem. Brincadeiras à parte, eu agradeço a oportunidade nesta manhã de estar com vocês, para junto compartilharmos algo referente à Palavra de Deus. Eu quero caminhar nesta manhã com você dentro de dois princípios, dentro de dois temas que estão conectados. Eles não são diferentes, tá bom? Eu coloquei um título naquilo que eu vou falar nessa manhã, que está relacionado a tudo isso que eu quero conversar com você. Talvez algumas coisas que irei pontuar nessa manhã, para você pode ser algo novo ou não. Porque quando se trata de tema de Apocalipse, né, às vezes a coisa é uma, ou é repetido, ou é um assunto que as pessoas têm muita curiosidade, se repete os sistemas e tal. Então, eu vou tratar dois temas aqui. Um tema relacionado à literatura e um tema relacionado ao próprio tema que o Eduardo pediu para expor para você. Então, o título que eu coloquei nesse meu trabalho de hoje, para compartilhar com você, é uma mensagem de esperança para tempos difíceis. Então, esse foi o contexto daquilo que eu li. Eu falei, eu vou tentar fazer isso nessa manhã, compartilhar uma mensagem de esperança para tempos difíceis. No período da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, você tem um homem na história cristã chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele é um ex-ateu, ele se converte, e ele é um homem inteligentíssimo, e você está no contexto da Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra, o país onde ele reside naquele momento, está nesse ambiente da guerra contra a Alemanha. E a BBC de Londres, ela convida C.S. Lewis para trazer uma série de palestras dentro do contexto e do ambiente de guerra. Então você tem ali naquele ambiente, um ambiente turbulento, onde muitas pessoas estão em busca de respostas e em busca de uma nova esperança para aquele mundo que está em conflito, que está em guerra. Então você tem ali todo esse contexto sendo a realidade do povo inglês e das uniões que estão nessa batalha contra a Alemanha. E você tem nesse contexto um C.S. Lewis que vai para uma rádio, a convite da BBC de Londres, para fazer uma série de palestras. E nesta série de palestras, ele vai começar a falar sobre a esperança existente na verdade do Evangelho. E ele começa a explicar em uma série que se tornou um livro, Cristianismo Puro e Simples, é o livro que se tornou essa série de estudos que ele faz. E com essa série ele tenta trazer esperança para um povo que está em um momento delicado, um momento tenebroso, um momento turbulento, um momento de dificuldade, de guerra. Nós temos um autor de Apocalipse. Esse autor de Apocalipse, o nosso texto, Apocalipse, João, ele está numa ilha chamada Patmos, exilado, e ele escreve uma mensagem de esperança para o seu público. Primeira coisa que eu gostaria de desmistificar nessa manhã é que o Apocalipse ou os Apocalipses são livros ou textos que trazem esperança e não terror. Porque quando eu me converti, a primeira coisa que me assustaram, né? Vieram com aquela, olha, o Apocalipse é um livro assim que você não deve ler, não deve ler. Porque é um livro que gera terror, gera pânico, gera medo, e você fica, oh, meu Deus, eu nunca vou tocar nesse livro. E foi um dos primeiros livros que eu me senti desafiado em ler, curioso, né? Achei aquilo interessante, e eu fui para o Apocalipse, não entendi nada. Eu li o Apocalipse do capítulo 1 ao 22, não entendi nada. Novo convertido, curioso, né? Sem estrutura nenhuma, sem orientação nenhuma, não sabia o que estava acontecendo ali dentro. Mas eu tenho esse irmão, que está ali, na ilha de Patmos, e está escrevendo um texto para uma comunidade que está passando também por um momento de dificuldade, por um momento tenebroso, por um momento de violência, um momento de perseguição, um momento de prisões, momento de morte, muitas pessoas estão perdendo famílias, estão perdendo filhos, estão sendo colocados em exposições de todo tipo de terror que o império podia causar a essas pessoas. Então esse é o contexto e a realidade desse povo. É um contexto difícil, não fácil de lidar, e você tem agora um irmão falando, olha, eu sou companheiro de perseguição, de sofrimento, estou com vocês nessa causa. Abre para mim o capítulo 1 do texto de Apocalipse. Lá no versículo 9, você vai ver a descrição do que ele vai dizer aí, ó. Apocalipse, verso 1, capítulo 1, verso 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, por causa da minha confissão em Jesus Cristo, por causa da palavra de Deus, eu me encontro exilado, mas sou companheiro, eu me identifico com vocês nessas tribulações, nessas perseguições, por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus Cristo. Resumindo, por causa do Evangelho. Então ele escreve esse texto famosíssimo. E eu, antes de iniciar a falar sobre esse texto ou estes textos, eu queria fazer um teste com você. Eu queria que por um minutinho, um segundinho, você fechasse seus olhos, tá bom? Feche seus olhos. Eu quero que você imagine o céu. Imagine o céu aí, com os olhos fechados. Seus olhinhos fechadinhos, imagine o céu. Te dá uns segundinhos aí, uns 30 segundinhos para você imaginar isso. O que é o céu? Imagine o céu, como é que ele é? Imagine dentro aí da sua mente o que é o céu. Amém? Pode abrir. Eu vou pedir, quem quiser. Se alguém não quiser, o Eduardo é obrigado, tá bom? Então vamos lá. Quem quer fazer a descrição? Presta atenção, eu não estou pedindo para você ser bíblico. Eu quero que você descreva para nós o que você viu na sua mente. O que você imaginou? Como é que é essa imagem que veio para você? Quem quer descrever essa imagem para nós?
Para mim, a primeira coisa é um lugar de paz.
Você, na sua imagem mental, Você viu o céu como um lugar de paz, um lugar tranquilo.
Muito equilibrado, muito harmonioso.
Tudo harmonioso, equilibrado. Essa foi a imagem que você formou do céu. Alguém mais quer compartilhar?
É, mesmo que digam que os animais sejam dicotômicos, eu, no meu céu... Eu vejo um campo verde muito grande, cheio de pássaros, animais, sejam selvagens, domésticos, jardim, jardineiro.
Você vê um vasto campo. Com todo tipo de animais, jardineiro cuidando deste ambiente. Você vê um ambiente amplo, verde, repleto de animais. Você vê um ambiente tranquilo, equilibrado. Quem mais arrisca?
Eu.
Não precisem brigar.
Muita gente.
Diga. Não, o que você viu? Só o que você viu. Sim, é somente.
É tipo assim, um pasto mesmo.
Um pasto. Lírios.
Mas ele está assim, tipo, de um meio metro para cima. E os copos de lírios, assim. E várias pessoas espalhadas entre elas.
Tá. Você viu um campo cheio de lírios, meio metro de altura, mais ou menos, em um ambiente onde várias pessoas estão espalhadas neste lugar. Um lugar com muitos irmãos, onde você vai ter um lugar de comunhão, onde você está ali compartilhando uma vida com esses irmãos.
Eu vi assim,
um campo. Pessoas alegres, transitando dentro desse campo. Entendi. Amém?
Amém.
Porque assim, isso é importante para você entender o que eu vou falar agora. Porque eu tenho um João numa ilha de Patmos. E ele está escrevendo para um público. E o que ele escreve para este público, de forma específica, ele usa um tipo de literatura para se comunicar. Ele usa uma literatura chamada literatura apocalíptica. É uma literatura comum para eles. É uma literatura que ela não existe mais. Hoje, no nosso contexto moderno, ela não é mais usada. Mas ela trabalha com muita imagem. Entendeu? Ela trabalha com muito conteúdo imaginário. Conteúdo, vamos dizer assim, um conteúdo que nasce de um contexto religioso. Então é um conteúdo de um imaginário religioso. A partir daquilo que eles leram. Para você entender o Apocalipse, você tem que entender um pouquinho dessa ideia que esses homens têm em mente quando estão escrevendo esse texto. Porque eles estão trazendo para esse texto imagens daquilo que eles viram, misturado com coisas que eles viveram dentro de seu contexto religioso. Então é como se ele vai fazer uma viagem ao céu. Quando ele retorna, ele precisa colocar tudo o que ele viu em palavras. E ele vai usar todo o conteúdo religioso que ele está envolvido para colocar isso de uma forma muito clara para quem está vendo a descrição da imagem e está ouvindo aquilo que está sendo dito por meio de uma narrativa. Então, esse é o contexto, ou aquilo que eles vão chamar de imaginário religioso, onde essas literaturas que eu e você conhecemos, a mais famosa entre essas literaturas, que é chamada o Apocalipse de João. Esse texto, o Apocalipse de João, é o texto mais famoso entre as literaturas apocalípticas. Existiam diversas, no período do apóstolo João, você tem diversas literaturas como essa. Nós não temos a poesia, é um tipo de literatura. Nós temos a narrativa, nós temos o romance policial, nós temos os contos de fada, a mitologia, nós temos todos esses tipos de literaturas espalhadas. Nós temos a Bíblia, que é uma literatura religiosa. Você tem outros textos religiosos. No contexto do apóstolo João não é diferente. Ele tem diversas literaturas religiosas que não são canônicas, não são reconhecidas como literaturas santas. A literatura de João se torna a literatura santa, canônica, sagrada. Ela, assim como o texto de Daniel. Os dois textos, Daniel e Apocalipse, são denominados, são chamados literaturas apocalípticas. As literaturas apocalípticas, elas nascem de uma esperança messiânica. Então, vamos dizer assim, quando eu quero construir um texto apocalipse, ou eu vou descrever, eu vou construir esse texto a partir do meu imaginário religioso, ou a partir de uma experiência que tive, fui levado ao céu. Por exemplo, você tem Isaías, capítulo 6, onde ele entra e tem a visão. Ele é levado para um ambiente sagrado, neste ambiente sagrado ele recebe todo aquele conteúdo, onde ele vê os querubins, os serafins, o trono, e ele é impactado com aquela visão. Você tem a mesma coisa em Ezequiel, capítulo 1 em diante, quando Ezequiel vai ver a roda, ver aqueles seres celestiais, ele foi levado para aquele ambiente, que não faz parte do seu ambiente terreno, e ele volta agora para o seu lugar e descreve aquilo que ele viu. É isso que esses homens vão fazer. Mas na literatura apocalíptica você tem duas coisas centrais, que são a base: a esperança no Messias, esse é o primeiro ponto, e o desejo de liberdade. Lembra que Israel, o povo judeu, desde o período que eles estão lá no exílio, lembra Daniel, eles foram exilados, foram mandados para a Babilônia. A partir daquele momento, eles nunca mais voltaram para a sua terra. Eles nunca puderam ter uma terra que fosse só sua novamente. Vieram os persas, vieram os gregos, e agora, no momento de João, eu tenho o Império Romano. Tive a Pérsia, eu tive lá os gregos, tive toda essa Assíria, todo esse povo dominando Israel. E nesse período de João, eu tenho um grupo, um império que está dominando o meu povo. Então, qual é o desejo de João? Eu tenho a esperança que o meu Messias, o meu rei, vai vir. E eu serei novamente, nós seremos novamente uma nação livre. Então, a esperança apocalíptica, ela tem esses dois perfis. Ela trabalha com esse contexto. Por isso que eles estão, lembra da pergunta de João Batista, tu és o Messias? Tu és aquele que haveria de vir? Aí Jesus fala, diga para João que os cegos vêm, os surdos ouvem. Por quê? Porque o Messias vinha com essa ideia também de libertação, de trazer paz ao povo. E João está trabalhando, há um anseio, um desejo muito alto de termos de novo esse rei como Davi, que vai libertar o povo de Israel, vai chutar Roma para fora, vai falar, ó, saiam daqui, nós vamos estabelecer de novo nesse lugar o trono de Davi, e teremos nesse lugar um rei de novo, o nosso rei. Herodes, não reconhecemos esse camarada como nosso rei. Esse camarada não é nosso rei, ele está ali, foi colocado ali, mas ele não segue a linhagem de Davi. Nós estamos aguardando o nosso Messias. Então, a literatura apocalíptica, ela trabalha com isso. Esperança, o desejo do retorno do rei, para que eu seja livre. Quando você olha o Novo Testamento, se você vai fazendo uma leitura, o que, que você observa? O que, que esse povo está esperando? Nas cartas, quando você vê a volta, a qualquer momento, o nosso Senhor voltará, a qualquer momento, porque Ele disse, olha, eu vou, mas eu volto. Então, eles acreditam, eles carregam no seu coração uma esperança para o retorno de Jesus Cristo. João carrega tudo isso no seu imaginário, como você fez. Você partiu do imaginário, da sua leitura bíblica, e imaginou o céu como ele será. Isso é o seu imaginário a partir do contexto religioso. Porque a palavra céu, ela cabe dentro do seu contexto religioso, você já sabe mais ou menos o que é, um lugar, para onde vou. Mas eu pedi a descrição desse lugar por você. Você colocou a sua particularidade nesse lugar. Os animais, os lírios, as pessoas transitando e conversando, um lugar de tranquilidade. Esses são aspectos que você trouxe para dentro daquela palavrinha céu. Você imaginou isso. E eles trabalham com esse contexto religioso. Eles pegam essas situações dos textos e vão trazendo para dentro da sua imagem, da sua visão, para que eles consigam se comunicar com esse seu público. Então, a literatura apocalíptica, ela é muito importante. Alguns vão dizer que a literatura apocalíptica, ela é responsável por tudo que temos, assim, a base de tudo que temos, essa esperança do retorno do Senhor, do retorno do Messias, o retorno de se fazer um novo ambiente, destruir esse ambiente e refazer esse ambiente de uma forma sem pecado, sem morte. Então é assim que esses homens estão trabalhando, tá bom? Você pegou a ideia?
Sim.
Se você perguntarem para você qual é o fio de uma literatura apocalíptica, o retorno de um rei para deixar com que esse seu povo se torne um povo livre. É isso que é literatura apocalíptica. Então, quando João está escrevendo esse texto do Apocalipse, que para nós, muitas vezes, é um texto de terror, nossa, vai... O que ele tem por trás de cada imagem é falar para você e para mim, o teu rei vai ver. Não importa o ambiente, não importa a dimensão violenta dentro deste ambiente, porque ele usa imagens desse ambiente, que são imagens fortíssimas, de um ambiente de perseguição, de morte, de hostilidade contra a fé. Ele está falando, olha, o ambiente pode ser o mais hostil possível, mas não percam a esperança. O nosso rei voltará. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, o nosso rei, a qualquer momento, ele vai surgir nesse mundo, ele vai destronar os reis deste mundo, ele vai estabelecer o seu reino de paz, de tranquilidade. Ele vai voltar, não percam a esperança. Eu estou exilado em Patmos. Eu compartilho com vocês dessa tribulação. Eu estou aqui por causa dessa palavra, por causa desse Cristo. Mas eu quero dizer para vocês que o nosso rei voltará. E a única certeza do Apocalipse qual é? Ele vai voltar. E ele é vitorioso em tudo. Entendeu? Não precisa ter medo do Apocalipse.
É verdade.
Encara o Apocalipse como uma mensagem de esperança e certeza absoluta, como você vai ver daqui a um pouco, de que o nosso rei vai voltar. Então, a literatura apocalíptica, ela trabalha com esse gênero, com essa ideia de um rei que vem e transforma tudo que está ao seu redor. Veja só, quando você trabalha com esse texto, você tem dentro desse contexto das literaturas apocalípticas, e você vai entender porque eu vou falar sobre isso. Você tem nesses contextos um homem que sai do seu ambiente terreno e ele é levado a um ambiente celestial. Transcende a coisa, ela vai para um patamar que sai do raciocínio lógico, ele vai por um ambiente que é totalmente diferente do ambiente em que ele está. Ele é convidado a ir a esse ambiente, ele é convidado a entrar nesse ambiente. Quando ele entra nesse ambiente, é mostrado para ele algo a respeito sobre o futuro dele, que está diretamente relacionado à glória de Deus. Ele vai ver anjos, ele vai ver o trono de Deus, ele vai ver a dimensão daquele ambiente, só que agora ele tem que retornar com essa mensagem para o mundo dele novamente. A literatura antiga, ela chamava estes homens de viajantes celestiais. São os homens que entram dentro do ambiente que não pertence ao ambiente físico deles. E dentro desse ambiente, eles conseguem ver coisas a partir de dentro. É como se Deus abrisse, mas vamos imaginar esse ambiente aqui com uma cortina. E de repente eu convido você a entrar após essa cortina, que tampa tudo do outro lado. Eu abro, olha, vem cá Eduardo, eu abro uma pequena festa dessa cortina e fala, entre aqui dentro. Aí quando você entra, você começa a ver algumas coisas. O reto, o órgão, o violão. Você começa a ver algumas coisas. Aí você sai desse ambiente e vai ter que agora comunicar isso em palavras para esse público que está. Você entrou lá dentro como um convidado e viu coisas que esse público não viu. Esses homens fazem isso. Esses homens na literatura antiga, essas literaturas apocalípticas, são chamados viajantes celestiais. O que, que aconteceu com João? Estava eu na ilha de Patmos quando, de repente, eu fui transportado, fui teleportado, eu fui chamado para um ambiente. E lá eu vi, primeira coisa que ele vê, Jesus Cristo transfigurado. Eu vi um como o filho do homem. Ele começa a fazer a descrição. Seus olhos são como chamas de fogo, a sua veste é branca. Ele começa a descrever o ser que ele viu e ele sabe que é Jesus. Esse é o primeiro ambiente, o que ele vai e olha, ele vai observar, ele vai ver quem? O filho do homem. Lembra do filho do homem lá em Daniel? Daniel também é levado na grande visão dele a um patamar celestial, onde ele vê alguém que é como se fosse Ancião de Dias, semelhante ao filho do homem. João está fazendo a mesma coisa. Ele está no Daniel não, João está no mesmo ambiente agora e tendo a mesma ou uma visão semelhante à que Daniel teve. Esse homem é um homem que está em trânsito entre o mundo dele e o mundo celestial. Isso era comum. Por exemplo, abra para mim o texto de 2 Coríntios. Vou te mostrar isso. 2 Coríntios, capítulo 2, desculpa, capítulo 12. 2 Coríntios 12, do verso 1 ao verso 10. Talvez você conheça essa passagem, né? Uma passagem famosa, né? Onde fala do arrebatamento do apóstolo Paulo. O que Paulo está descrevendo aqui era coisa comum dentro do sistema religioso deles. As literaturas apocalípticas, elas têm esse personagem que viaja do ambiente terrestre ao ambiente celestial. Nesse ambiente celestial, ele vê alguma coisa, ou ele volta com a autorização para descrever o que ele viu, ou ele volta sem a permissão de falar o que viu. Daniel falou: olha, escreve tudo, sela, porque não é para esse tempo. Lá no finalzinho de Daniel, você vai ver o anjo direcionando ele a isso. Ele falou: olha, não é para esse teu tempo, sela isso. Para João, você já vê a ordem qual é: escreve as coisas que vistes, as que são e as que serão. Escreve isso e compartilha com a igreja. O apóstolo Paulo não, o apóstolo Paulo já é diferente, mas eu coloquei o apóstolo Paulo aqui para você ver, entender o que eu estou falando, desses homens que viajam quando Deus os convoca. Não é que eles saem, eu vou dar uma viajada, não é isso, eu mesmo vou subir ao céu, não, é uma convocação. Por isso que às vezes você escuta alguém dizer assim: cara, eu tive um arrebatamento. Nunca tenha a experiência pessoal da pessoa como uma mentira. Mas é dela a experiência. Ela não pode fazer disso uma doutrina. Mas a experiência pode ter sido real. Porque isso não está fechado. Isso não é dito, nunca mais acontecerá isso. Então, para determinadas pessoas, Deus pode abrir esse ambiente espiritual e convidá-las para entrar nesse ambiente. E ali, essa pessoa ter uma experiência com Deus, que ela não consegue, às vezes, colocar em palavras o que viu, ou tem dificuldade: olha, eu vi uma coisa, eu acho que era assim, era uma coisa tão tremenda, era uma sensação, eu vi um como se... Eu tenho plena certeza que eu estive naquele ambiente e eu falei com Jesus. Mas você fala: mas como é que ele era? Cara, eu não consigo descrever para você como era, mas eu sei que era. Por quê? Porque isso pode ocorrer. Isso não é manipulado por nós. Eu não manipulo isso, você não manipula isso. Mas de repente Deus pode vir e falar: vou te mostrar uma coisa. Vem comigo. Ele abre esse ambiente celestial, esse ambiente espiritual. Tu entra nesse ambiente, tu vê coisas que Paulo fala: eu vi coisas inefáveis. Eu não tenho como descrever e não posso descrever, e foi colocado sobre o meu corpo, sobre mim, um espírito, para que eu não me vangloriasse daquilo que vi. Veja que o problema não estava na visão, o problema estava na vanglória que a visão poderia gerar no apóstolo Paulo, de tudo aquilo que ele viu. Veja, vamos lá. É necessário continuar a gloriar. Ele está fazendo uma defesa do seu apostolado. Tem um monte de falsos apóstolos dizendo: somos apóstolos, e esse tal de Paulo ali, isso é um zé ninguém. Nós aqui somos os apóstolos. Vocês têm que confiar em nós. No Paulo não. Paulo vai fazer uma defesa. Aí ele começa lá no capítulo 11: olha, eu queria que vocês tivessem um pouco de paciência comigo. Eu vou falar algumas coisas aqui que parecem loucuras, e parece que eu sou uma pessoa soberba, mas tenha um pouquinho de paciência comigo, escutem o que eu vou falar. Aí ele vai dizer: é necessário continuar a gloriar-vos. Mesmo que isso sirva, não me sirva para nada, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Isso acontece no corpo, ou isso aconteceu no corpo ou fora do corpo? Eu não sei. Deus o sabe. Ou seja, o êxtase de Paulo, o êxtase espiritual, é de uma dimensão que ele não sabe aonde ele está. Ele não sabe se foi, se saiu daqui, se continua. Ele não entende, ele não sabe aonde ele está. A coisa foi tão profunda, foi tão espetacular que ele tem essa dificuldade. Não sei se eu estava no meu corpo ou se eu estava fora do meu corpo. O êxtase, ele permite você entrar em um ambiente espiritual ou ter uma experiência espiritual sem que você perca os seus sentidos. Êxtase. A pessoa caiu. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Pá, eu orei, ela caiu, está ali e tal, de repente ela volta. Cara, eu vi um anjo, aconteceu assim. Você já viu esses relatos? Eu vi um anjo, ele tinha isso, tinha aquilo, ele... algumas pessoas relatam, por exemplo, eu vi alguém fazendo uma cirurgia em mim, e de repente aquela pessoa vai para um médico e o câncer sumiu, aquele problema desapareceu, e foi naquele dia que você orou, ela caiu, ficou aqui como se estivesse dormindo, só que ela não sabe se ficou aqui, se ficou lá, ela não sabe dizer. Vocês já viram isso? Isso é real. É isso que Paulo está falando. Olha, isso é um êxtase. A Bíblia trabalha com êxtase. Ela não trabalha com transe. Transe é quando você fica fora de si. Você não sabe o que está acontecendo. E transe talvez esteja ligado à possessão demoníaca. O possesso, que não sabe o que fez, não tem noção alguma do que está acontecendo, os sentidos dele estão sendo usados para fazer todo tipo de barbaridade que não devia, no caso de uma possessão. O êxtase não. O êxtase você tem plena convicção do que está vendo e sentindo. Você não consegue, às vezes, descrever tudo aquilo que você está vendo ou sentindo. Aí eu senti como se fosse um calor, eu senti uma sensação. Você já viu aquelas pessoas que têm, às vezes, algum tipo de experiência? Fala assim, nossa, era como se fosse um amor que eu não sei descrever em palavras o que era aquilo, mas era uma sensação de amor que eu nunca senti, nem o amor da minha mãe por mim daquela forma, mas eu consegui sentir dentro desse ambiente um amor, uma ternura, uma paz, uma tranquilidade. Entendeu? É que o Paulo está falando aqui. Não sei se no corpo, não sei se fora do corpo. Eu sei que eu vi alguma coisa, eu estava nesse ambiente. Então ele vai falando. Eu sei que esse homem, e veja só, ele não fala que é ele. Conheceu esse homem. E não sei se aconteceu, Deus o sabe, se ele vai falando, foi arrebatado ao paraíso, ele ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar, falar. Verso 5, nesse homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas próprias fraquezas. Mas mesmo que eu quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. Ou eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. No entanto, eu deixo isso de lado, para que ninguém pense de mim além do que deveria pensar, ou quando me vê, ou quando me ouve. Até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. A palavra revelações aqui, que Paulo está falando, é Apocalipse. Apocalipse é revelar. É tirar a cortina, é tirar o pano que cobre alguma coisa. é revelar o que estava oculto. Então, esse contexto de Paulo é uma viagem celestial. Paulo está indo a um ambiente celestial. Nesse ambiente celestial, ele vê coisas que ele não consegue descrever. Em palavras, são inexprimíveis. Eu não consigo. Isso é importante, por quê? Porque João entra nesse ambiente celestial. Quando ele volta, ele precisa agora descrever o que viu, mas que com palavras, possivelmente, ele não vai conseguir colocar ou ter um resultado sensacional. Então, o que ele faz? Ele cria as imagens do que ele viu. Eu vi um ser como olhos, como chamas de fogo. Eu vi um dragão. Eu vi um mar como se fosse um mar de cristal. Ele vai falando, eu entrei e vi o trono. Eu vi como se fosse 24 anciões. Então, tudo isso ele está olhando o seu ambiente, está falando, eu vou tentar descrever o que eu vi lá, e é mais ou menos isso aqui. Imagina os anciões. Imagina os nossos sacerdotes. É como se eles estivessem, 24 deles, se prostrando diante do Cordeiro. Veja que ele não usa a palavra Jesus. Eu vi o Cordeiro que foi morto. Ele vai descrevendo. Ele vai falando, por quê? Por causa da pureza. Por causa do sacrifício. Ele vai olhando e vai falando, quem foi que foi morto na cruz? O Cordeiro de Deus. Quando você abre o Evangelho de João, que ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele não usa a palavra, ele usa uma imagem que está ligada aos sacrifícios, à pureza dos sacrifícios. O Cordeiro perfeito, imaculado, sem nenhum defeitinho, que é oferecido. Quando João entra, capítulo 4 do ambiente celestial, ele vai entrar, ele vai olhar no trono o Cordeiro. E os anciões ali, tudo prostrados, cantando ao Cordeiro. Então ele usa as imagens, é como se ele estivesse desenhando o que ele está vendo. Ele volta agora, peraí, como é que eu... Cara, eu vi tanta coisa lá, agora como é que eu explico para eles isso aqui? Como é que eu coloco em palavras que eles irão entender? Peraí, cordeiros eles entendem. Anciões, eles entendem. Peraí, louvor, eles sabem como é a nossa reunião na sinagoga, como nós nos reunimos e cantamos, eles sabem. Então, só que o terceiro céu, você viu Paulo falando, eu fui ao terceiro céu. Na tradição lá, judaica deles, lá, existem 7 ambientes celestiais. Mas o que você talvez não saiba, é que o ambiente aonde o trono de Deus está é o
terceiro céu.
Aonde João está? Terceiro céu, segundo a tradição judaica, segundo as literaturas apocalípticas, ele está no melhor de todos os ambientes. Ele está dizendo, eu estou no ambiente aonde eu vejo o próprio Deus. Eu estou no ambiente onde é a habitação da presença de Deus. Eu não estou em um ambiente qualquer. Tanto Paulo, tanto Daniel, tanto Isaías, Ezequiel, são homens que são levados a ver o trono de Deus. Eles estão no ambiente onde a presença de Deus está, onde o Cordeiro está. Esses homens vão ter ali visões, como Paulo fala, que não temos como colocar isso em palavras, o que vimos. Aí você vai entender mais ou menos o que Paulo fala assim, olha, vocês não sabem o que tem guardado para aqueles que amam a Deus, porque nem olhos, nem o que Deus tem Vocês não sabem, é isso que Paulo está falando. Eu vi essas coisas. Eu não sei como falar para você, e isso eu não pude falar. Mas eu tenho uma coisa a dizer para vocês. Vocês não têm dimensão do que Deus tem guardado para todos vocês. Você entendendo? Quando esses homens, eles entram nesses ambientes, e eles vão agora voltar destes ambientes, eles vão compartilhar com a igreja o que viram. Isso tem um peso muito grande. Por que Paulo coloca isso aqui no capítulo 12? Porque há uma autoridade no contexto religioso dele. Um viajante celestial é um homem comum, a patente altíssima. Então ele está falando, vocês podem até achar que são apóstolos, mas eu tenho uma patente acima de vocês. Qual entre vocês, falsos apóstolos, entraram no paraíso? Qual de vocês entraram no terceiro céu? Tenha um pouquinho de paciência comigo. Eu vou aqui agir como um soberbo, mas eu estive diante do trono de Deus.
Aleluia.
Em outra palavra, é isso que Paulo está falando. Em outras palavras, o que João está dizendo é isso. Olha, vocês mantenham a calma. Tempos são difíceis. São tempos com muita turbulência. São tempos de prisões. São tempos de hostilidades à nossa fé. Mas eu entrei no terceiro céu.
Aleluia.
Eu vi o trono de Deus. E ele vai falar depois uma coisa que a gente vai chegar lá. Ele vai falar assim: eu vi. Diferente dos outros. Os outros escutaram e comunicaram. Ele não, ele viu. O que era uma promessa, agora para ele era uma realidade. O que foi dito pelos profetas anos anteriores, 1000 anos antes, 1000 e poucos anos antes, agora ele está dizendo assim, o que eles viram, o que eles ouviram, o que eles proclamaram, eu vi. Eu vi isso. Eu vi a concretização de tudo isso. Então, ó, segura a onda aí. Está apertado, está estreito, segura a onda aí, guarda. É isso que Paulo fala no finalzinho da vida dele, jogado sozinho, abandonado num ambiente de prisão. Ele fala assim, olha, querido Timóteo, é o seguinte, o meu corpo vai ser como um sacrifício, um incenso suave a Deus, mas eu guardei a fé. Momento difícil, Timóteo. Estou sozinho, só tenho aqui Lucas. Todo mundo me abandonou. Essa é a paga do Evangelho para mim hoje. Mas, Timóteo, eu guardei a fé. Eu guardei a fé. E eu vou oferecer esse último momento da minha vida como um sacrifício suave a Deus. Ainda que isso seja feito com a minha morte. Consegue imaginar o que esse homem está dizendo para um jovem líder numa igreja complicadíssima como a igreja de Éfeso era? Ele está falando, meu querido Timóteo, o Evangelho tem situações que nos coloca em becos, em lugares complicadíssimos como esse que estou agora, mas a fé continua guardadinha aqui.
Aleluia.
O Evangelho, as boas novas são maiores do que as turbulências que estou passando. O Evangelho, a esperança desse Evangelho que tenho em Cristo Jesus, ela é maior do que os problemas em que estou colocado. E é assim que essas literaturas funcionam. É assim que Paulo está usando essa viagem dele ao terceiro céu. É assim que João está usando essa viagem dele ao terceiro céu. Ele volta agora com uma mensagem de esperança para períodos
difíceis.
Entendeu o porquê do meu título? É porque é isso que João está fazendo. Ele está voltando de um ambiente que ele não tem como descrever em palavras. Ele volta e fala, vou tentar colocar isso aqui Vou dar um spoiler. Vou dar um spoiler para vocês como é que isso acontece. Essas viagens celestiais, elas são particularidades nossa, cristãs, e também existiu muito dentro do contexto judaico. Porque a gente tem que entender que esses homens são judeus, que acreditam no Messias chamado Jesus Cristo. Mas eles são judeus que fazem parte de um contexto religioso que existiam muitas dessas experiências. Não era uma novidade. A alegria deles é que, assim como alguns que dizem ter feito essa viagem, eles agora estão fazendo essas viagens e vão trazer para nós esse tipo de descrição do mundo por vir, ou daquilo que eles entraram e viram, e agora eles têm que colocar isso em palavras. Então, esse é o gênero apocalíptico. Isso é uma literatura que existe, muito usada e muito comum lá no primeiro século. Por isso que o que João escreve é um apocalipse. São livros de revelações, onde alguém entra em um ambiente celestial, vê e volta com aquilo que viu para dizer isso aos que vão ouvir e ler a sua literatura. Ok? Até aqui tudo bem? Então tá bom, então vamos continuar. O propósito então da literatura apocalíptica é trazer esperança. Então João, veja só, se você abrir o capítulo 1, no verso 3 do Apocalipse, vamos lá, capítulo 1, verso 3, João foi arrebatado, foi levado em espírito, viajou, fez essa viagem celestial, entrou nesse ambiente celestial, ele voltou agora, e agora ele começa a colocar isso escrito e envia para as sete igrejas na Ásia. Aí ele vai falar assim: olha, bem-aventurado os que leem e também ouvem as palavras dessa profecia, guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então eles estão falando sobre um tempo específico, e feliz é aquele que ouve e guarda o conteúdo dessa profecia. Por isso que não é algo que deveria gerar medo. Quando nós conversamos sobre o Apocalipse, nós ficamos apavorados. João está dizendo o contrário. Ele está dizendo: você é feliz se ouvir e se guardar isso que estou dizendo. Você não tem que ter medo disso. Você tem que se sentir feliz por tudo aquilo que vou descrever. Então, quando esse texto foi lido na comunidade, imagina que você está lá, imagina essa situação, você está num ambiente de perseguição, o império está atrás de você, o império quer a sua cabeça, você está escondidinho numa caverna, numa casa, aí de repente chega algumas pessoas que compartilham com você a mesma fé em Jesus Cristo. Aí você começa a se juntar, aí chega um: ô irmão fulano, ô irmão ciclano, como vai, tudo bem, como é que tá? Ai, raptaram a minha filha, raptaram meu filho, tiraram a minha casa, eu estou aqui na casa do irmão tal, e ele está compartilhando comigo um pão, está compartilhando comigo um pouco do vinho, está compartilhando um pouco de hortaliças, aqui eu não tenho, eu não posso, o império está atrás de mim. Imagina essa situação. Vocês estão todos lá reunidinhos nesse lugar, e de repente chega alguém lá, um agente secreto, voltando da ilha de Patmos. Aí ele abre um rolo e fala: irmãos, eu tenho uma mensagem do apóstolo João. Aí ele começa a ler o texto do Apocalipse. Aí João está dizendo, você que me escuta nesse exato momento é feliz. E se guardar isso, é mais feliz ainda. Compreende o que está acontecendo? Compreende o que eles estão passando e como isso vai impactar o coração deles. Eu sou o João, compartilho com vocês da mesma situação. Companheiro de tribulação, de perseguição, exilado na ilha de Patmos. Eu fui chutado para cá pelo império. Eu fui colocado nessa ilha como alguém que é o inimigo do império. Eu não sou amigo do império. Eu fui colocado nessa ilha sobre a vigilância desses soldados, porque para o império eu sou uma pessoa de muita, vamos dizer, alta periculosidade. Eu sou um inimigo número um do Estado, do império. Eu preciso ser contido e me colocaram nessa ilha, Patmos. E eu quero compartilhar com vocês que eu sou companheiro de vocês nessa tribulação. Eu me identifico com vocês. Aí alguém está lendo lá e, meu Deus, o apóstolo João, ele compartilha comigo das minhas mesmas ânsias, dos meus mesmos desafios. Ele está dizendo para mim, não é ninguém a não ser, não é um qualquer, é João. E João está dizendo para mim que eu sou feliz ao escutar, que eu sou feliz ao guardar esse conteúdo. Ah, meu irmão, eu saio daqui, quando você sai daquela caverna, quando você sai daquela casa, você fala, não está o império. Vem cá, império. Leva a minha vida. Porque foi isso que aconteceu. Vocês já escutaram falar de Irineu?
Já.
Existia um homem chamado Irineu, na nossa história cristã. E ele vai, em um momento, o império vai chamá-lo para uma conversa. E vai condená-lo. Aí o Irineu vai escrever uma cartinha para Policarpo, igrejas em Éfeso, igrejas em Filadélfia. Ele vai escrever uma cartinha. Aí na cartinha, o tal Irineu vai dizer assim, olha, é o seguinte, não me roubem, não me tirem o privilégio de ser lançado na arena aos leões, para que por meio do meu martírio Cristo seja glorificado. Não me, olha, se alguém tentar me raptar, me tirar dessa situação de condenação, eu estou dizendo para você, não faça isso. Eu proíbo você de me tirar o privilégio. É assim que esses homens saem desses lugares, quando recebem essas cartas, quando recebem a graça do Espírito Santo, quando são cheios do Espírito Santo. Daí eles saem desses ambientes com coragem para dizer, a minha vida pouco vale, porque o que eu estou passando aqui é passageiro, e aqui eu habito como um peregrino, eu não pertenço a esse mundo. Em poucas palavras, ele está dizendo, você está me fazendo um favor, você está adiantando a minha partida para um lugar aonde eu quero estar, ó, há muito tempo. Esses homens, eles estão trabalhando, e esses textos entram com essa potência de fazer revigorar a fé, de trazer esperança, de encher o coração de coragem. Isso é Apocalipse. É sobre isso que eles estão falando. De esperança em tempos difíceis. E eles vão indo. E você vai ver que João, ele diz assim no verso 7, e você vai ver, lembra que eu falei para você, que eles vão trabalhar com um contexto religioso, uma imaginação religiosa, misturando tudo aquilo que está no seu ambiente religioso, com aquilo que eles estão vendo no momento em que são levado ao mundo celestial. Quando voltam, eles vão captar ideias como o céu, o cordeiro, e vão colocar isso em uma escrita para fazer essa comunicação. E veja só como João faz isso. Capítulo 1, verso 7, para você ver como ele mistura tudo. Eis que ele vem como ou com as nuvens. Não é isso que está aí? Você acha que isso foi parte da visão? Ou você acha que isso tem alguma coisa relacionada ao contexto religioso dele?
Parte da visão?
Os dois. Porque ele vai extrair para aquilo que ele está dizendo, olha, eu vi. Eis que ele vem com as nuvens. Se você abrir, quiser deixar anotadinho aí, Daniel 7, verso 13, você vai ver que Daniel vai usar a mesma coisa. A mesma visão. Eis que venho com as nuvens, Daniel vai falar. Então, o que que João está fazendo? Ele está falando, eu vi que este Senhor meu vem com as nuvens. Mas aonde eu encontro isso? Ele vai lá em Daniel e fala, eu vi isso, está em Daniel também. Aí ele traz isso para o seu texto. Veja outro exemplo que ele vai dar. No mesmo 7, todo olho o verá. Você acha que isso é inédito para ele? Sim ou não? Quando ele está no céu, você acha que agora ele voltou. Aí ele está escrevendo no Apocalipse dele. Olha, presta atenção. Ele vem como nuvens, né? Como as nuvens, e todo olho o verá. Não é isso que ele fala? Você acha que isso é inédito? Ou alguém já disse isso antes? Hã? Temos algo inédito ou algo que está misturado? Mas se você voltar lá em Zacarias, capítulo 12, verso 10, você vai ver assim, e todos olharão para aquele que foi traspassado. Mateus, Jesus fala, e todo olho o verá. Lembra? João teve com quem? Com G? De quem ele escutou falar? Olha, todo olho vai. O filho do? Vindo entre? As nuvens. Está vendo como ele está casando tudo? O que ele viu e o que as escrituras estão afirmando também. Então a revelação, ela nunca contradiz o que foi esse. Ela se apropria do que já foi escrito para fortalecer aquilo que ele acabou de ver. Então esses homens, quando escutam isso, eles estão falando, pá, Zacarias está dizendo isso também. Eles estão fazendo a junção das duas coisas. O que estou vendo tem base nas escrituras. Isso não é coisa da minha cabeça. Isso não nasce do meu coração, da minha própria imaginação. Isso está tudo alinhado com o que os profetas já falaram anteriormente.
Pode ser também ligado ao Apocalipse 20, eles ao termo de Dona e Manoel, por exemplo, de Ezequiel?
Possivelmente. Possivelmente. Ele tenha trazido a imagem de Ezequiel para dentro do texto dele, para dar sentido àquilo que ele está falando. Entendeu? Veja só, lá no 21, Apocalipse 21. Verso 1. Lembra que eu falei para você? Os profetas ouviram, alguns viram e proclamaram. Então a profecia era lançada, falada. Com o passar do tempo, eles foram... Só que aqui eu tenho uma transição. A profecia não é mais... Agora ela é escrita. E ao compor esses textos apocalípticos, eles vão fazendo uso de todo aquele imaginário religioso. Lembra do céu? Descreve para mim o céu. Aí você vai buscar aquela uma imagem. Pô, o céu. Você está juntando a verdade das escrituras com uma imagem que você está criando a respeito do céu. Eles estão buscando os elementos que são semelhantes àquilo que eles estão vendo. E agora estão comunicando de uma forma escrita. Então eles estão desenhando, estão compondo esse texto e lembrando tudo aquilo que os profetas já haviam dito antes. Veja só como é interessante. Eu vi um novo céu, a nova terra. E o que ele está falando? Eu vi. Isso é inédito ou não? Quem falou isso? Alguém lembra? A gente lembra da frase de João. Mas quem antes de João falou sobre isso? Alguém lembra? Suspeita? Isaías 65, verso 17. Lá diz assim, Isaías falando ou representando Deus. Deus está dizendo através do profeta Isaías: eu crio novos céus e nova terra. Então ele está dizendo, você tem que entender o que está acontecendo aqui. Esse povo está sendo levado para o cativeiro. Isaías está falando antes disto acontecer. O povo vai ser transferido, vai ser exilado, vai ser transportado, vai ser algemado e levado para um outro país, para um outro império, para servirem lá como escravos. Vão ser tirados de sua terra. Sua terra vai ser devastada, o templo vai ser destruído, tudo aquilo vai vir a chão. Eles vão destruir todo tipo de cultivo, eles vão, vamos dizer assim, envenenar a terra para que ela não produza nada. Vão acabar com todo tipo de vida, vão ficar os pobres, os mancos, que não prestam para nada, não tem serventia nenhuma para o império. O resto vai tudo para o nosso império. Aí vem um profeta no meio desses homens e dizer assim: olha, Deus está dizendo para você, povo de Judá. Aí ele vem como representante de Deus: eu, Deus, o Deus de vocês, levarei vocês ao exílio, os castigarei lá por causa da desobediência de vocês, porém eu vou criar um novo céu e uma nova terra, e vocês habitarão diante dos meus olhos para sempre.
Aleluia.
Tu viu o que João está falando? Aqui Isaías está dizendo: eu vou criar, eu crio. Em João 21 ele já está
vendo.
Eu vi aquilo que um dia foi prometido.
Aleluia.
Eu, 700, muito mais, mais de 800 anos. Entre o que Isaías está dizendo e o que João está vendo, você tem, a gente pode explorar aí até 1000 anos.
João escreve no ano
de diferença entre um que está dizendo e o que o outro está vendo. Eu vi. Quando você vai olhando o capítulo 66 de Isaías, verso 22, você vai ver a segunda parte do texto de Isaías. Isaías diz assim: o primeiro céu e a primeira terra passaram. Não existem mais. Passaram. Aí você vai lá em Isaías 66, verso 22. E ele vai dizer novamente: assim como os novos céus e a nova terra, que hei de, olha o verbo, hei de fazer. João já está o quê?
Vendo
feito. Isaías está vendo algo que vai ser feito. João está vendo algo concluído. Concluiu. Aí ele está dizendo agora para o povo, olha isso para o povo: eu hei de fazer, estarão vocês diante de mim, assim diz o Senhor, por toda a sua posteridade. Ou seja, enquanto vocês existirem como nação, vocês estarão diante de mim. Isso só será possível no estado eterno, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, onde por toda a eternidade o plano de Deus será executado. Você percebe como ele vai ao ambiente celestial, ele olha e vê. Quando ele volta, ele fala: eu já vi isso em algum lugar. O profeta disse isso. Ele vai lá e resgata a memória do profeta Isaías. Ele fala: o que foi dito lá, eu vi. Um novo céu e a nova terra. Tudo que ele está... essas experiências que temos, muitas vezes, e aqui eu abro um parênteses, elas nunca podem estar desassociadas da revelação bíblica. Não importa se você teve uma revelação, não importa se você foi levado ao terceiro céu, e você desça falando: olha, eu estive no terceiro céu. O que não pode, e o que nunca vai ocorrer, é Deus contradizer o que ele já disse antes. Se você vier com uma revelação: eu estive no terceiro céu, eu vi coisas inefáveis, não tenho como falar, e você reafirmar os textos,
beleza.
O que você não pode é subir ao terceiro céu, vir com uma nova revelação que contradiga as escrituras. Eu vi um pastor alemão no trono. Peraí, o trono está o cordeiro. Esse teu olhar do trono está meio... está meio distorcido esse teu trono aí. Você não, nunca. Então, abrindo esse parênteses aqui, fica essa dica para você, se tiver uma experiência, ou quando alguém te contar uma experiência, ou quando você ler um livro a respeito de uma experiência, ou quando você assistir um vídeo sobre uma experiência, sempre observe se ela vai contradizer o texto. Porque se ela contradizer uma verdade do texto, você já fica com... não é um pé, é uns 10 pés atrás.
Pode andar. Isso é a importância de conhecer
as escrituras. Veja só que João, por mais que a sua experiência seja nova e seja extraordinária, ela está regada de textos bíblicos, de uma forma indireta ou muitas vezes direta. Esse texto, eu vi novos céus, nova terra, é direto, ele está se comunicando com Isaías. Veja, porque isso é uma mensagem de esperança e não de medo, não de pavor. Aí eu entro no nosso segundo ponto. Você viu que a mensagem de Apocalipse é uma mensagem de esperança para tempos
difíceis,
e possivelmente teremos um tempo difícil pela frente.
Sim.
Sim.
Não sabemos se vamos estar nele, se vamos estar fora dele. Mas o que sabemos, e o texto diz, é que serão tempos difíceis. E um dos temas que o Eduardo pediu para mim compartilhar com você é sobre a grande tribulação. Esse é um tempo difícil, dificílimo. Entendeu? Que a Bíblia fala. Então vamos lá. Entre os vários acontecimentos que serão realizados entre o fim, agora presta bem atenção, entre o fim e o fim.
Sim.
Porque nós estamos entre um fim, caminhando para o fim. Loucura, né? Por quê? Eu explico. Quando Jesus encarnou, Deus tornou-se homem, habitou entre os homens, eu tenho o start dos últimos dias. Os últimos dias vão se iniciar com Jesus. Ele não é um tempo futuro. Então eu estou dentro de um ambiente chamado biblicamente como os últimos dias. Porque eu sempre olho para esse ambiente como algo muito longe, lá no futuro. Se você ler texto como Atos 2, verso 17, você vai ver o apóstolo Pedro usando e fazendo menção do texto de Joel e dizendo, nos últimos dias, os últimos dias para o apóstolo João, quando é? Aquele momento em que os irmãos que estavam em oração são cheios do Espírito Santo. E algumas pessoas falam, não, a essa hora da manhã vocês estão tudo bêbados, vocês encheram a cara já esse horarinho da manhã. E João falou, olha, presta bem atenção, o que está acontecendo aqui foi predito pelo profeta Isaías, profeta Joel, e ele disse que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Entendeu? Então João já está dizendo, João não, Pedro, no seu, ou na sua pregação, ele está dizendo, já estamos nos últimos dias. O sinal dos últimos dias é que o Espírito desceu sobre todos nós. E os nossos filhos, os nossos jovens terão visões, terão sonhos, serão cheios, falarão em outras línguas. Ele está dizendo, nós já estamos nos últimos dias. Então, os últimos dias não são para um futuro muito, muito distante. Nós já estamos dentro dele. E caminhamos para o fim. Então, é o fim do fim. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, ele vai dizer assim, e o Espírito diz, expressamente, de uma forma muito clara, que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, alguns irão proibir certos tipos de alimento, alguns proibirão casamentos. Timóteo, não entre nessa discussão maluca. Timóteo, prega a palavra em tempo e fora de tempo, ensina o evangelho, guarda. Ele vai dizer, mas lá embaixo ele vai dizer assim, Timóteo, presta bem atenção, depois de tudo que eu te falei, se tu fizer essas coisas, tu vais salvar a ti e aqueles que te ouvem. Mas não entre nessa discussão louca, porque o Espírito diz que nos últimos dias homens darão ouvido a espíritos enganadores. Aí você fala, poxa, isso é para o futuro? Não, porque esses homens estão na comunidade de Éfeso, aonde Paulo deixou Timóteo para ordenar aquela comunidade. Esses falsos profetas, esses homens que escutam espíritos enganadores e distorcem a mensagem do Evangelho estão entre aqueles da comunidade de Éfeso, e Timóteo tem que combatê-los com a exposição da verdade. Então não é sobre algo muito distante. Paulo está falando: Timóteo, esses são os últimos dias. Homens darão ouvido a espíritos enganadores e vão enganar muitos. O teu trabalho é pregar o Evangelho, é não entrar nessas questões loucas, é guardar o teu coração. E proclamando o Evangelho, você também guardará eles. Não desvie-se do Evangelho. Prega o Evangelho em tempo e fora de tempo, Timóteo. Porque fazendo isso, tu se protege e protege a comunidade. Aí você fala: caramba, mas eu achava que isso era muito distante. Não é. Verso 1 e 2 do texto de Hebreus, capítulo 1. E nos últimos dias, Deus havia dito, falado, conversado anteriormente por meio de profetas, por meio de diversas formas, mas nos últimos dias, falou por intermédio do
Filho.
Então, quando você vê Jesus proclamando o Evangelho, Jesus falando: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus entre vós, o que ele está dizendo? Nos últimos dias, Jesus trouxe ao ouvido daquele povo a mensagem do reino de Deus: arrependam-se. Então nós já estamos dentro desse período. Ele foi inaugurado com Jesus e vai ser fechado quando Jesus voltar. Neste período em que estamos aqui dentro, pode acontecer ou não de enfrentarmos uma grande tribulação. Por que eu digo pode? Porque o que temos são pessoas discutindo isso. Nós somos o Palavra de Vida, e como Palavra de Vida, nós defendemos uma ideia de que esta tribulação só vai ocorrer após o arrebatamento da igreja. Mas eu e você temos outros irmãos no meio do cristianismo que não pensam dessa forma. Eles pensam que vão passar pela grande tribulação e que lá no finalzinho Jesus voltará. Então, são escolas. O que você precisa saber é que todos nós, eles da forma deles e nós da nossa forma, acreditamos que ele vai voltar. Isso ninguém discute. Se é antes da grande tribulação, não sei, Deus o sabe. Se é depois da grande tribulação, não sei, Deus o sabe. Aqui, como Palavra de Vida, nós defendemos que ele vem antes da grande tribulação para nós como igreja, e nos leva. Os outros irmãos creem de forma diferente. Mas o que é certo nisso tudo? Haverá uma grande tribulação. Haverá um dia em que Deus, de uma forma extraordinária, permitirá que aquilo que você acha que é hostil nesse momento se torne muito mais elevado. Vai ser potencializado de uma forma que a gente ainda não compreende. Vai ser aquela junção. Aí nós temos aí uns personagens que vão aparecer, né? Você tem aí anticristo, falso profeta, besta. Eles vão aparecer nesse ambiente e vão alimentar essa hostilidade contra o povo de Deus, seja judeu, seja cristão, seja quem for. todo aquele que levantar a bandeira de Jesus Cristo será perseguido de uma forma, talvez, segundo o relato bíblico e as imagens descritas deste período, é um período muito, muito hostil contra a fé cristã. Aí você vai lembrar do que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 5. Ele vai dizer assim: olha, por causa do meu nome, você será perseguido. Por causa do meu nome, vão caluniar você. Por causa do meu nome, dirão mentiras ao teu respeito. Por causa do meu nome. Aí lembra de Paulo perseguindo a igreja? Paulo está perseguindo a igreja, prende um, prende outro, bota aqui, bota ali para papai. Paulo, por que me persegues? Ele não disse, por que persegues a minha igreja? Ele disse, por que você me persegue, Paulo? Então aquela igreja que Paulo está perseguindo, aquele cidadão lá, o judeu que está dizendo que Jesus é o Messias, não é ele. É ele sendo a pessoa ou o representante de Jesus Cristo. Em última instância, eles estão perseguindo Jesus. Não está perseguindo o André, está perseguindo você. Está perseguindo o Jesus que está em nós, que é o ódio deles. O ódio não é contra mim, o ódio não é contra você. O ódio é contra o Cristo que eu e você representamos e carregamos. As pessoas nos odiarão de alguma forma por causa do nome de Jesus. Também. É antissemitismo junto com anticristianismo. Anticristo. Falsa religião, besta, falsos profetas, um sistema religioso falido, onde Deus não estará lá. E quem levantar a bandeirinha do Messias, executado, preso, momento de grande hostilidade à fé. Ok? Quando nós passaremos ou iremos passar por isso? Não sabemos. Não sabemos se iremos ou não passar por isso. Mas uma coisa que a mensagem apocalíptica deixa claro é que não importa o momento. O que importa é que eu tenha visto o Cristo que é vitorioso no final de tudo. Ah, vai passar? Não sei. Talvez sim? Sim. Talvez não? Não. Eu acho que não. Alguns acham que sim. Mas, se eu estiver errado e ele estiver certo, eu tenho que manter essa esperança. Se eu estiver certo e ele errado, ele vai comigo antes de tudo. Mas o que eu não posso perder nisso tudo é a visão do Cristo que venceu.
Uma dúvida.
Tudo.
A linguagem apocalíptica, principalmente no Novo Testamento, é colocada de uma forma também a dar esperança de que seja na geração do leitor?
Não.
Por exemplo, para nós, a conotação também é de que já é para este período.
Sim.
Creio que para eles naquele...
Sim. Então, a expectativa é que vai acontecer a qualquer momento. Essa virada de mesa. Essa é a plenitude da mensagem ou da literatura apocalíptica. Isso vai acontecer a qualquer momento. O jogo vai ser virado a qualquer momento. Por isso que eles estão mantendo essa expectativa do retorno de Cristo a qualquer momento. A literatura apocalíptica, ela é responsável por isso, de manter viva essa esperança, ainda que os tempos o que você não consegue ver aqui é essa separação da hostilidade e o retorno de Jesus. Para eles, está tudo junto. A hostilidade está lá, no ambiente em que ele está já. Ele já está dentro desse ambiente hostil. contra o Messias dele, contra a fé dele. Ele já está lá. E ele mantém a expectativa que esse Messias venha a qualquer momento e vire essa mesa, leve ele para um novo céu e para uma nova terra. Estabeleça o seu trono, o seu reino. Por isso que o João, quando ele vai descrevendo essas visões, você não consegue fazer essa separação. Você percebe que eles estão todos dentro daquele mundo hostil, onde tem um anticristo, um falso profeta, a besta, tudo lá. Está tudo junto e misturado. Eu e você hoje, lendo os textos e tudo aquilo que os dados, os textos vão nos dando, eu tenho que tentar encaixar. Então, alguns entre nós vão dizer, não, eu acho que é impossível nós passarmos por essa grande tribulação. Outros vão falar, não, mas os textos estão tão conectados, e eu vejo eles lá dentro, que eu não tenho como separar esse momento. Então, possivelmente, nós iremos passar. Aí fiquem abertos, porque isso são... estamos tentando, de alguma forma, entender o texto. Mas como são muitos dados, é muita informação, e eu não consigo fazer toda essa... Então, algumas coisas vão ficando de fora, outras vão entrando, aí ele vai colocando algumas coisas que eu tirei, entendeu? Ele vai falando coisas que eu não fui falando, ele vai falar, não, ó, mas tu falou disso, mas não falou disso aqui. Isso aqui me mostra que possivelmente a gente vai passar lá por dentro. Entendeu? Então a gente tem que manter a esperança que ele virá. Se vir antes da grande tribulação, estamos certos, não vamos ter problema nenhum. Se vier na tribulação, a gente tiver que passar por isso, a escatologia de João fala para mim e para você, mantenha a esperança no Deus que vai vencer todos os nossos inimigos. Finalizo aqui com vocês. Esse material eu pulei muita coisa, tá? Eu envio para ele, ele envia para vocês, tá bom? Para vocês lerem com calma. Mas eu queria compartilhar o último texto com você. Apocalipse 21, verso 1. Diz o texto: eu vi um novo céu, uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra já se foram. O mar já não existe. O que você acha que é o mar nesse contexto? Dole uma! Dole duas!
Eu acho que é a tribulação. Se o povo for olhar pelo
mundo. O que você acha que é o mar nesse texto? Ele diz assim: o mar já não existe. Será que o céu, o lugar da nossa habitação, não haverá mar? Eu vou ter que dar uma ligadinha lá e falar: Deus, produz aí alguma coisa aí, cara. A água é água, cara. Pô. Dá um timbom aí, nadar com Jesus, com os 12 apóstolos, pô, vai tirar essa alegria de nós. Aí não, né, pô? Aí tá errado, tu vai construir uma habitação dessa e vai me tirar o mar. Ah, não, pô. Logo eu, tá aí, sabe? Vamos fazer um bairro assinado aí. Um protesto, uma caminhada. Queremos o mar no céu. Queremos.
Está escrito, não tem como
mudar. Veja só como é importante. E aqui entra tudo que o imaginário apocalíptico diz. Na literatura apocalíptica, o mar simboliza tudo o que é mal, tudo o que é maligno. tudo o que sai, se você observar no texto de Apocalipse, tudo o que sai do mar é o que? A besta que surgiu do
mar.
O dragão surge da onde? Do
mar.
Tudo o que surge de mal, de maligno, de perverso, de hostil, é simbolizado pelo mar. Então, quando Daniel, quando João estão usando a palavra mar nesse contexto, eles estão dizendo que tudo que é mal nasce ou surge deste lugar. Aqui é uma imagem, não é? Ele não está dizendo que os oceanos são fontes malignas. E você vai falar, não, nem vou mais na praia agora, porque o pastor falou lá que o mar é, vai surgir o anticristo, aqui vai que eu estou na praia, o anticristo. Não, mas é um simbolismo, uma imagem. Na literatura, a imagem do mar, para eles, simbolizava tudo aquilo que era mar, tudo aquilo que era mal, tudo aquilo que era trevas, tudo aquilo que era ruim. Tudo que sai do mar, você vai ver na literatura de Apocalipse, é mal. E o que João está dizendo? O mar já não existe mais. Eu vi o novo céu e a nova terra, e o mal já não existe mais. Não importa o que você esteja passando, não importa o que iremos enfrentar amanhã, o que importa é que João viu um novo céu, uma nova terra, e disse, lá não existirá mais mal algum.
Glória a Deus.
Tudo foi destruído. Lembra o que ele fala? Já não haverá
choro.
Já não haverá dor. Tudo se fez novo. Essa é uma mensagem de esperança e não de medo. Ainda que tenhamos ou não que passar por alguma situação complicadíssima, o que João diz é que tudo será renovado. E ele diz, eu vi.
Glória.
Aleluia!
Entendeu? Deus nos abençoe.
Amém.
Vamos orar?
Glória a Deus.